gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um RingCast. E hoje nós vamos fazer uma homenagem ao icônico Dusty Rhodes. Sejam todos bem-vindos ao RingCast, o seu podcast de wrestling. E hoje nós vamos fazer uma homenagem ao icônico Dusty Rhodes, que infelizmente nos deixou, que faleceu neste último dia 12 de junho. E nós estamos aqui no RingCast para fazer uma homenagem, para conhecer um pouco mais sobre o atleta que ele foi, o que ele fez, os cinturões que ele ganhou, os títulos. Eu vou tentar, passar um pouco mais de informação sobre esse grande ícone que foi Dusty Rhodes. Infelizmente, por esse evento que ninguém estava esperando, nós não vamos chamar o evento sexta-feira dessa semana. Vamos tentar fazer uma coisa mais séria. Mas eu deixo aqui para vocês o e-mail do RingCast, caso vocês queiram entrar em contato comigo e deixar alguma informação que eu esqueci nesse programa de hoje, que é ringcast@gmail.com. Eu vou deixar escrito aí embaixo no post, você pode escrever para a gente. Então, sem delongas, vamos fazer esta homenagem ao icônico e engraçado Dusty Rhodes. Virgil Riley Runnels Jr. nasceu em 12 de outubro de 1945 em Austin, no Texas, mais conhecido como The American Dream Dusty Rhodes, que traduzindo seria o sonho americano. Ele foi um lutador de wrestling profissional dos Estados Unidos que trabalhou com a WWE, sendo roteirista e produtor para o território de desenvolvimento da WWE, a NXT Wrestling. Rhodes começou sua carreira como um vilão trapaceiro em 12 de outubro de 1968, em uma dupla com o também texano Dick Murdoch, chamada de Texas Outlaw na American Wrestling Association. Em 1974, Rhodes se tornou um mocinho após trair o seu parceiro Peck Song e o gerente de Gary Hart durante uma luta na Flórida contra Eddie e Mike Graham. Ele então se tornou um lutador individual sobre os nomes de Stardust, Wily Soul King e American Dream. Um herói dessas da classe trabalhadora operária, Rhodes também lutou como o mascarado The Midnight Rider. Ele eventualmente passou a trabalhar nas Jim Crockett Promotions, a WCP, no meio Atlântico, que futuramente compraria a WCW, antes conhecida como Georgia Worldship Wrestling. Lá, Rhodes se tornou uma dupla com Manny Fernandes. Também se uniu com Magnum como American Team. Eles passaram a se opor aos Ford Housemen e o Russian Team em 1985.
Here is the American. your fans welcome you back, man.
First of all, I would like to thank the many, many fans throughout this country that wrote cards and letters to Dusty Rhodes, the American Dream, while I was down. Secondly, I want to thank Jim Crockett Promotions for waiting and taking the time, because I know how important it was. Starrcade 85, it is to the wrestling fans, it is to Jim Crockett Promotions. And Dusty Rhodes, the American Dream, with that wait, got what I wanted. Ric Flair, the world's heavyweight champion. I don't have to say a lot more about the way I feel about Ric Flair. No respect, no honor. There is no honor among thieves in the first place. He put hard times on Dusty Rhodes and his family. You don't know what hard times are, Daddy. Hard times are when the textile workers around this country are out of work. They got four or five kids and can't pay their wages, can't buy their food. Hard times are when the auto workers are out of work and they tell them go home. And hard times are when a man has worked at a job 30 years. 30 years. They give him a watch, kick him in the butt, and say, hey, a computer took your place, Daddy. That's hard time. That's hard time. And Ric Flair, you put hard times on this country by taking Dusty Rhodes out. That's hard time.
Após um acidente de carro, Magnum foi obrigado a se aposentar. Rhodes então se aliou a Nikita Koloff como The Superpowers. Rhodes foi The World Six Man Tag Team Champions junto com os Road Warriors, que é o título de time de 6 pessoas. Na WWF, no final de 1989, Rhodes foi contratado e assim passou a lutar pelo nome de Common Man, que traduzindo seria o homem comum. Dusty Rhodes, que vestia uma roupa preta repleta de bolinhas amarelas, tinha como gerente a Safira, que representava como mulher comum. Durante seu início na WWF, Rhodes começou sua rivalidade com Macho King Randy Savage e sua parceira Sensual Queen Cherry, que era rival da Safira. Após um tenso confronto entre os dois casais, a ex-gerente de Randy Savage, Miss Elizabeth, se aliou a Rhodes e Safira e os ajudou a vencer uma luta no WrestleMania 6. Safira, no entanto, deixou Rhodes durante o SummerSlam de 1990 pelo dinheiro de Ted DiBiase, o que resultou em uma rivalidade entre Rhodes e o mesmo, que criou um ambiente para a estreia do filho de Dusty, Dustin, no Royal Rumble. Os dois deixaram a WWF logo depois, encerrando a carreira de Dusty como lutador ativo. Rhodes retornou à WCW como roteirista. Mais tarde se uniu a uma equipe de comentaristas ao lado de Tony Schiavone no WCW Sunday Night. Em eventos de pay-per-view, Bob Heenan comentaria as lutas ao lado dos dois. Em 1994, Rhodes voltou aos ringues para lutar ao lado de seu filho, Dustin, e dos Nasty Boys, contra Air Anderson, Burkhouse Buck e Terry Funk, e Rob Parker. O segmento começou quando Anderson traiu Dustin durante uma luta de duplas, no Bag at the Beach, em 1994. Seu pai, Rhodes, admitindo ter sido um pai ausente, resolveu voltar às lutas para ajudar o filho. Rhodes originalmente se aliaria à WCW na rivalidade NWO em 1996. No Sold Out de 1998, Larry Bisco pediu a Rhodes que lhe acompanhasse ao ringue para a luta com Scott Hall. Bisco venceu a luta por desqualificação após a interferência de Louis Spicoli. Rhodes atacou Spicoli e, sem querer, também atacou Bisco. Rhodes então revelou ser parte do NWO.
What set Dusty apart from the rest was his ability to speak.
Let me tell Jim Crockett something. Let me tell the referee something. Let me tell Ric Flair something. Let me tell Tully Blanchard something. Let me tell Arn Anderson something.
And not just rattle together words and sentences. I remember watching him with my dad, and he was my dad's favorite because my dad was a blue-collar common guy, and here was the American dream, and believably so.
I am the American dream. I am the last surviving hero in this country and continent.
And he had the uncanny ability to make you believe, man, and that's what separates the 1% from everybody else.
No respect, no honor. There is no honor among thieves in the first place.
I said over the past week that he's the most inspirational symbol in our industry, and I mean that. And he spoke not only eloquently and not only with his own style, but I think what set him head and shoulders above the rest is he spoke with conviction.
Ele eventualmente foi contratado pela SCW para enfrentar o campeão mundial Steve Corino. Rhodes retornou novamente para a WCW, reiniciando a sua rivalidade com Ric Flair. Na TNA, Total Nonstop Action Wrestling, Dusty apareceu se tornando um diretor em 7 de novembro de 2005, no pay-per-view Victory Road. Ao mesmo tempo, Rhodes se tornou roteirista da empresa. E em maio de 2005, o presidente da TNA pediu a Rhodes que criasse uma equipe criativa, incluindo Jeremy Borad, Bill Banks e Scott D'Amore. Rhodes pediu demissão, então. No NXT de 20 de julho de 2012, Rhodes se tornou gerente geral. No Raw Old School do dia 4 de março, Rhodes e Sargento Slugger acompanharam Jim Duggan ao ringue para a luta contra Jack Swagger. Antes do combate, Swagger atacou aos três. Nas gravações do NXT do dia 12 de setembro, Triple H retirou Dust do cargo de gerente geral, substituindo por John Bradshaw Layfield, também conhecido como GBL. Dusty apareceu no Raw do dia 16 de setembro a convite de Stephanie McMahon. Ela lhe pediu uma oportunidade para escolher qual dos seus filhos, Cody ou Dustin, seriam recontratados pela WWE. Dusty se negou a escolher. Stephanie, então, fez com que Big Show escolhesse entre nocautear Dust ou deixar que ele fosse atacado pela Shield. Show decidiu nocautear Rhodes para evitar um ataque do trio. Dust acompanhou Cody e Dustin em uma luta contra a Shield na WWE Battleground. Durante a luta, Dust aplicou o Bionic Elbow em Dean Ambrose e, por vencer a luta, Cody e Dustin foram recontratados. A última aparição de Dirty Rhodes nas gravações do Raw foi recentemente no ano de 2015, quando desenvolvia uma rivalidade entre Goldust e Stardust, tentando fazer com que Stardust lembrasse que eles eram uma família. Rivalidade que, alguns meses à frente, veio a terminar. Em setembro de 2005, Rhodes assinou um contrato das Legends com a WWE, assumindo um cargo de consultor criativo. Ele apareceu na WWE Homecoming em 3 de outubro de 2005, quando ao lado de outras lendas como Rob Conway. Dusty Rhodes foi introduzido ao Hall da Fama da WWE no dia 31 de março de 2008, por seus dois filhos, Dustin e Cody. Durante uma entrevista para o DVD chamado The American Dream, Rhodes afirmou que a sua melhor promo aconteceu durante a sua rivalidade com Ric Flair, onde fez referência aos trabalhadores americanos e que levou a plateia às lágrimas. Rhodes se divorciou com a sua primeira esposa, Sandra, e se casou novamente com uma mulher chamada Michelle. Ele teve dois filhos, Dustin, mais conhecido como Goldust, e Cody, ambos lutadores profissionais da WWE. Ele também teve uma filha chamada Christine Ditto, que foi líder de torcida do Dallas Cowboy. Ele também tem uma neta, Dakota, filha de Dustin, e de sua ex-esposa, Terry Runnels. Rhodes foi por 3 vezes campeão mundial dos pesos pesados na NWA, 1 vez campeão georgino dos pesos pesados, 10 vezes campeão floridense dos pesos pesados, 7 vezes campeão sulista dos pesos pesados, 7 vezes campeão sulista dos pesos pesados e 1 vez campeão nacional dos pesos pesados na NWA. Ele também ganhou diversos outros títulos durante a sua carreira. No dia 10 de julho de 2015, Rhodes foi internado em Orlando, Flórida, após ter caído em casa. Ele foi então transportado para um hospital próximo, onde acabou falecendo por insuficiência renal. Rhodes deixou seus 4 filhos, incluindo Cody e Dustin, juntamente com sua esposa.